nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Todos os domingos, entre as 10 e o meio-dia, a Direnor leva até si o que de melhor se faz e acontece aqui na nossa região do Minho. É o Vale do Cávado em antena, num programa isento, abrangente e com informação pela positiva que dá voz às gentes da nossa terra. Vai ser assim também na emissão de hoje, num regresso ao nosso habitual roteiro pelo melhor do associativismo local. Hoje, com especial destaque para a Associação Recreativa e Cultural de Marrancos, uma associação que se mantém viva ao longo destes últimos 40 anos de vida e, por isso mesmo, hoje é nossa convidada. Nesta emissão vamos, então, parabenizar o percurso traçado ao longo destes anos, com um regresso às origens da associação, perceber um pouco como é que tem sido a evolução ao longo do tempo, vamos falar também das atividades desenvolvidas no presente e também falaremos um pouco dos anseios do futuro com os nossos convidados que têm dado corpo e alma a esta associação ao longo dos últimos 40 anos de vida. Vai ser por isso uma emissão muito especial. O convite, já sabe, é para que fique desse lado e siga a viagem connosco.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Associação Recreativa e Cultural de Marrancos, Vila Verde.
Com o apoio,
União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo apoiam o movimento associativo na freguesia.
Fernando Jaffe Transportes, serviço de transportes nacionais e internacionais em Marrancos.
Encanto Espadaria e Pastelaria. Visite-nos em Freiriz.
Moto Veiga, o seu concessionário Honda em Braga.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
São 40 anos muito ricos em atividades e repletos de muitos momentos que importa conhecer melhor. Para isso, vamos começar por escutar agora um breve apontamento sobre o percurso da Associação Recreativa e Cultural de Marrancos.
A 11 quilómetros de Vila Verde encontramos a União das Freguesias de Marrancos e Arcozelo. Mais concretamente em Marrancos, a tradição do folclore, dos trajes típicos do Minho, passando pelo desporto, nomeadamente o futebol, juntam-se numa só coletividade, a Associação Recreativa e Cultural de Marrancos. Com 40 anos de existência, celebrados em dezembro de 2022, é, na atualidade, a única associação desta união de freguesias. Foi fundada em 1982 por Abílio Ferreira, atual e único presidente da associação, e impulsionada também por António Rebolo de Araújo e José Vieira de Oliveira. Ao longo destas 4 décadas de vida, tem-se destacado, não só na vertente cultural, com o seu reconhecido rancho folclórico, mas também no desporto, nomeadamente no futebol, com a presença no Campeonato Distrital do Inatel, de Viana do Castelo, onde se sagrou campeã em 2002, tendo ainda marcado presença numa final da Taça Inatel. Com sede própria, composta por 2 salas, uma para ensaios do rancho e uma outra utilizada no passado como café-bar, a associação tem ainda ao dispor dos seus atletas e equipa técnica um campo de futebol com vedação, inaugurado em 1983, 3 balneários, uma sala de médico, outra de máquinas, um bar e casas de banho públicas. Muitas são as atividades desenvolvidas por este coletivo, no presente com cerca de 50 elementos, que de forma notável têm vindo a dinamizar, ano após ano, a freguesia de Marrancos. Das inúmeras iniciativas, destaque para a participação nas marchas e cortejo etnográfico de Santo António, a peregrinação anual ao Santuário do Sameiro, em Braga, a participação na Festa das Colheitas e no Caldo do Pote, em Sabariz, onde dá a provar o seu caldo de castanhas, bem como as cerca de 10 atuações anuais que realiza de norte a sul do país. O Festival Bienal de Folclore de Ribeira do Neiva, organizado pelo Rancho Folclórico da Associação, tem trazido para o coração da freguesia as tradições de danças e cantares de diversas regiões do nosso país, sendo por isso considerado um dos eventos mais icónicos e participados de Marrancos.
Ouvida esta breve apresentação, tempo agora de passarmos então à conversa com os convidados que já estão aqui comigo, aqui em estúdio. São eles então o Sr. Abílio Ferreira, presidente fundador da associação e o único presidente da associação ao longo destes 40 anos. Também o Cláudio Araújo, vogal das atividades desportivas, diretor desportivo, tocador de concertina também no rancho folclórico. Ao telefone vai estar mais à frente o Luís Silva, vice-presidente de Relações Públicas do Rancho e dançador. Aqui também comigo em estúdio, Filipe Ferreira, tesoureiro, ex-atleta do futebol e também tocador e dançador do grupo, e ainda a Dor Soares, portanto, em representação aqui das mulheres da associação, secretária e dançadeira do resto da Associação Recreativa e Cultural de Marrancos. Então, a todos vocês, a todos os quatro, muito obrigada por estarem aqui connosco, falarmos um bocadinho sobre estes 40 anos da associação. E, de facto, vou começar então com o nosso fundador, o Sr. Abílio Ferreira, que de facto, como acabei de dizer, é fundador do clube, é presidente desde a sua fundação em 1982, tem 86 anos, natural de Marrancos, é um apaixonado pelo folclore, pelas tradições do nosso Minho, um homem que vai estando sempre presente em todas as atividades da freguesia, foi tesoureiro durante 20 anos da Junta de Marrancos, esteve ligado ainda à paróquia da sua terra, também ao longo dos últimos 40 anos, é um promotor, um impulsionador da cultura do linho, tendo sido determinante na fundação do Museu do Linho, situado na freguesia. Há vários anos que coleciona peças de vestuário do traje minhoto que são usadas pelo rancho folclórico da associação. Algumas dessas encontram-se expostas, então, no Museu do Linho. Eu diria que é um dos poucos museus, ou único aqui da nossa região, dedicado a esta temática de linho. Sr. Abílio, muito obrigada pela sua presença. É um prazer tê-lo novamente aqui connosco. E começamos então pelo início da vossa associação. Tudo começou há 40 anos atrás. Esteve no grupo dos fundadores, um dos principais impulsionadores. Como é que tudo isto surgiu? Como é que se lembraram desta ideia de criar a associação e como é que a concretizaram?
Nós já antes fazíamos umas pequenas festas para a altura e juntávamos e era preciso haver outra haver uma associação que agremiasse, que juntasse tudo. E fomos andando até que resolvemos fazer uma associação que depois, mais tarde, passámos para o papel, que foi a escritura que fizemos lá em Vila Verde. E, portanto, daí ficámos a coberto de ter de estar legais em todas as coisas, porque até aqui não éramos... Porque muito antes da fundação nós já fazíamos bastantes festas.
Ah, muito bem. Mais ligadas ao folclore, então,
sim,
no início.
Ligadas ao folclore. Sim. E outras, sim. Para aquelas festas anuais que se fazem, os bagustos, íamos nós para o monte, levávamos um garrafão ou dois de vinho, aquele que calhava. E era lá que se fazia a festa até à alta hora da madrugada, sempre no dia do São Martinho. E depois outras, porque nas aldeias como a nossa, como por ali do interior, as pessoas viviam... tinham que fazer para elas os divertimentos, tinham que fazer, porque eles não tinham televisões, como nos outros lados também não tinham, não é? Mas eles faziam por ter tudo e tinham.
E tinham, porque... iam-se divertindo, não é? Nestes momentos. E assim se lembraram de criar a associação que, sim, logo no arranque começou muito ligada ao folclore e também ao desporto.
Primeiro ao folclore e depois logo a seguir foi o desporto.
Também sentiram necessidade de trazer também o desporto para a terra, não é? O futebol.
Mas o desporto também já anteriormente tínhamos tido outro clube só assim, daqueles escrito assim no joelho.
Sim.
E tínhamos lá algumas pessoas que colaboraram com nós e tivemos lá um folclore. Ah. Tivemos uma equipa de teatro bastante, essa bem organizada, muito bem. Foi um padre que lá estive, que era muito para esse lado. E, portanto, foi ele que deu o primeiro passo e juntou as pessoas, porque um padre numa freguesia pode fazer muito se quiser. E fiz, esses fiz mesmo muito.
Sem dúvida, sim.
E foi corrido, não. Saiu da nossa terra, fugido. Sabe porquê? Por passar homens para a França.
Ah, isto tem tudo a ver com a nossa história.
Começou a passar os homens para a França de primeiro, com aqui, com a, portanto, como é que quer dizer, agora esquece-me o nome aqui, Braga, o governo civil, para que passava os passaportes.
Sim.
O padrinho dele era o Alberto das Bicicletas, Botale de Braga, e ele pediu-lhe para passar os passaportes, e então vendia os passaportes a 4 mil escudos, mas não recebia o dinheiro.
Ah.
O dinheiro era recebido depois, quando já tivesse ganho e mandado o primeiro dinheiro para a família. O segundo, fazer os documentos dele legalizar-se lá. E depois, então é que teriam que lhe dar algum dinheiro, que eles também lhe custou dinheiro.
Pronto, então foi por isso que teve que sair.
Veio-se a descobrir.
Mas foi importante na terra.
E então, em Braga, foi-lhe tapado, o padre foi chamado ao arcebispo, o arcebispo chegou lá, Alberto, andas-me a criar uma situação muito, muito delicada. Então, tu já viste um passador dizer assim, estou-me a confessar, senhor reverendíssimo, dizer assim, é quase como que estejas. Dizer-lhe, pois então é para dizer que não. Eu não sou daqueles padres que vão lá para o altar e começam a palavrear e vê-los cheios de fome na minha frente, não. Eu podendo ser uma pessoa que lhe posso dar uma ajuda, porque eu venho de Paris estes dias, ele a contar para mim, esse padre, porque éramos muito amigos. Ele então tinha mais 2 anos do que eu. Já
muito
faleceu.
E então, foi importante então para Marrancos e para
pois
a criação.
Pois foi, ele ali desenvolveu aquilo em poucos anos, só estive 7 anos lá.
Mas foi importante. Foi. Muito bem. O senhor Abílio, que é um apaixonado pelo folclore,
sim,
não é?
Sim.
Quando criaram o vosso grupo, como é que foi esta recolha dos trajes, do vosso cancioneiro? Como é que isso foi feito? Ou que trajes é que representam no vosso rastro?
Representamos mais ou menos os daquela, não só ali estritamente na freguesia, mais alguma coisa por fora também. Mas isso eu andava há muitos anos a fazer. Portanto, coleções atrás, mas não fazia coleções nenhumas, fazia mais ou menos o que se fazia por ali, como se trajava.
Sim.
E depois fiz uma coisa mais ou menos. Estávamos mais ou menos, se fôssemos entrar para a Federação do Folclore, estávamos trajados perfeitamente, mas não temos feito isso, ainda fizemos o nosso primeiro pedido para lá, mas depois, por razões de o nosso secretário então faleceu e tal.
O processo tal acabou por ficar a meio. Mas são trajes de trabalho, não é?
Tudo.
Queres explicar um bocadinho dos principais
trajes
de trabalho, do domingo, não é?
Sim. Portanto, tenho o traje de trabalho, de domingo e o de festa. E tenho o de juíza e o de mordoma. Tem tudo isso tem a ver, porque há uma diferençazinha nas roupas de uma cerimónia para a outra. Por exemplo, a juíza e a mordoma são quase iguais, mas não são iguais. A mordoma tem uma roupa muito mais afilotada, mais nova, mais, e a juíza já tem uma roupa mais de senhora, mais velha. Portanto, é nisso que faz um bocadinho de diferença, as roupas.
Muito bem.
E depois, no trabalho, é assim. Portanto, a de ir à missa, nós temos de ir à missa. Ou, portanto, até a roupa de domingar.
Sim.
E temos a roupa de ir à feira, poderíamos ter ali a representação. E depois temos a do trabalho, que conforme o trabalho se faz, é conforme se veste, porque nem todo o trabalho anda-se. Não é porque
claro.
Tenho roupa para mudar. Não há assim roupa para mudar, mas é. Portanto, a pessoa já sabe para onde vai, vai ter que levar um lenço no pescoço, porque vai suar muito, vai malhar, ou vai. É diferente um bocadinho.
Muito bem.
E nós temos mais ou menos essa representação.
Muito
mais
bem.
Ou menos.
E portanto, e ainda se lembra de quando foi a vossa primeira associação enquanto grupo folclórico?
Lembra?
A vossa primeira associação, não, a vossa primeira atuação enquanto grupo folclórico.
Reunimos o balde do Neiva, o balde do Neiva ainda é grandinho, por aí abaixo,
sim,
lá até ao mar, até ao Castelo do Neiva. Foi todos os grupos que existiam lá de cima do Godinhaço, até lá acima, até lá abaixo ao Castelo do Neiva, vieram todos ao nosso festival. Parece que eram 12 grupos na altura. Foi uma festa das maiores que se lá fez na altura.
E foi assim que nunca mais pararam.
Pois foi. E depois chegámos a fazer o festival anualmente. Depois é que financeiramente a coisa vai-nos um bocado longe, porque esta coisa de ter aqui lá abaixo a São Brás de Alportel, ter a Santarém, ter aqui, fica-nos caro. Embora que a Câmara, agora ultimamente, tenha-nos dado uma ajuda na caminhonete, mas na altura não havia caminhonete de Câmara, caminhonete de transporte.
Muito bem. E quais são as suas principais memórias ao longo destes 40 anos, momentos marcantes que o marcaram ao longo deste
tem
percurso?
Tem muitos, sim, tem muita coisa.
Já percebi que o primeiro festival foi grandioso.
Foi.
E depois daí?
Depois daí foi, portanto, tivemos outras coisas. Pensámos então no futebol, pensámos em fazer uma capela no alto do monte, lá por cima do campo de futebol, que depois tive que escangalhar outra vez porque o campo alargou demais e ela ficou muito na ribanceira. E assim, outras coisas. São lembranças que me tocam muito, não é? Da minha memória.
Da sua memória. E quem também esteve nestes primeiros passos da associação foi José Oliveira, um dos fundadores e também grande impulsionador da mesma. A nossa produção esteve à conversa com o Sr. José, hoje com 76 anos, reformado, natural de Escariz, São Mamede, mas desde jovem que vive em Marrancos, a qual considera a sua terra do coração. Fez parte do rancho onde tocava bombo, ferrinhos e rec-rec. José, conta-nos como surgiu a ideia de criarem a associação, do que mais o marcou no seu percurso pelo rancho e a importância da associação nesta freguesia.
Surgiu a partir do rancho, portanto, primeiro criámos o rancho e depois criámos a associação. E depois, a partir de criar a associação, começou-se a pensar numa sede para a associação, para ela funcionar e por aí adiante. Tudo depois uma coisa puxou a outra. O rancho para entreter as pessoas da terra e porque todas as terras gostavam de ter um rancho e nós também quisemos ter um rancho. Foi as saídas, nós tivemos várias saídas, inclusive até se foi ao estrangeiro. Eu não consegui ir porque a minha vida não deu para acompanhar o rancho, mas o rancho foi ao estrangeiro várias vezes. Corremos o país todo a fazer trocas com outros ranchos. Eles vinham aqui e nós íamos lá, aos festivais deles. Mas corremos o país todo. Estas também eram várias festas, que a gente era convidado para lá atuar, mediante um pagamento. Era um pagamento quase simbólico, mas dava sempre uma coisa à ajuda, pelo menos para o autocarro, para a viagem e pouco mais. Era importante, foi importante porque impulsionou muitas atividades de aqui na terra, que sem a associação não existia. Foi a associação que impulsionou muita coisa. Assim, no momento eu não posso especificar, mas foi a associação que porque nela faziam parte as pessoas com mais atividade na terra. Mas isto não para, os novos agora é que vão continuar o trabalho.
E sabemos que o Sr. Abílio acabou por trazer muitos elementos da sua família também para a paixão de folclore, também para os seus elementos, para a restante família. Hoje tem outros elementos da família no grupo. É bom passar esta paixão também.
Isso é, eu tinha vontade que andasse todos, que não ando bem, bem, bem todos, mas é quase.
Sim. Estão todos, portanto, tenho um neto que está aqui connosco, sim, hoje, também tenho um filho e outros elementos. Sim. Muito bem. E por falar na geração mais nova e neste passar aqui desta paixão, é o tempo então de eu passar a palavra ao nosso próximo convidado, que é o Cláudio. Cláudio Araújo, que tem apenas 22 anos, é então neto do Sr. Abílio Ferreira, é natural de Marrancos, tem uma paixão genuína, disse-nos, pelo folclore. No rancho toca atualmente concertina, é multi-instrumentista e autodidata, sendo que já tocou bombo quando era criança e sabe tocar também piano e bateria. Além da sua participação no rancho, é também primeiro vogal das atividades desportivas e assume o papel de diretor desportivo, onde acumula várias tarefas, desde a organização de jogos, é massagista, fisioterapeuta dos jogadores. Portanto, aqui um jovem multifacetado. O Cláudio divide o seu tempo, então, entre a sua profissão de logista e entre a Associação de Marrancos, e sabemos que está neste grupo de corpo e alma. Para além disso, ainda dá auxílio a outros grupos de rancho folclórico, como é o caso da União das Tradições de Isqueiros, em Vila Verde. Portanto, começar por agradecer também a presença do Cláudio aqui na nossa emissão e perceber se foi mesmo assim, se foi aqui por obra do seu avô, que também resolveu, desde muito pequeno, é muito jovem, tem 22 anos, se foi também por ver o seu avô inserido aqui nestas atividades do rancho, que também resolveu participar.
Bom dia. Não sei se será, é assim, desde que me lembro, porque Se calhar antes de nascer já andaria no rancho, não sei bem.
Calhar.
Ando aqui no rancho, na associação, pronto, desde que nasci, desde que me lembro, não me lembro de não andar. É mais assim.
Muito bem.
Daí que, se calhar, é uma coisa que faz parte de mim já, não sei bem.
E o folclore? O que é para si o folclore, estas tradição? Porque sabemos que está aqui muito ligado à parte desportiva, mas também ao folclore. O que é para si, sendo tão jovem, o que é que representa para si o folclore? Ou porque é que gosta? Havendo tantas distrações na atualidade, porque é que gosta do folclore?
Ora bem, se calhar porque nasci no meio dele, poderá ser por aí também. Depois, o folclore é alegria no fundo, não é? O folclore essencialmente é mais praticado na parte mais quente do ano, no verão, daí que será uma coisa mais alegre. E é muito por aí, acho que é uma coisa alegre, é uma coisa da qual eu gosto essencialmente, não é? É muito por aí, nasci no meio disto e pronto.
Exatamente,
e aqui ou
ando. Seja, acaba por já estar, nasceu, é como diz, nasceu no folclore e portanto quase que tinha que ser, não é?
Não,
mas
não
podia
sei,
não gostar.
Não sei responder de como é que seria não ser, porque nunca tive a ausência do folclore na minha vida, ou seja... Aqui nasci e aqui estou,
muito
é
bem.
Muito por aí.
E para aqueles jovens que olham assim de lado para o folclore ou para as nossas tradições, acha que eles também devia de haver gente jovem, mais gente jovem no folclore?
Acho que sim, era muito favorável porque as pessoas de idade, pronto, tendem a deixar ou por não poder ou por, pronto, pela própria vida. As pessoas jovens, no início até se calhar até gostarão ou porque os amigos andam ou porque os pais pedem para eles andar, não sei, mas chegam a uma fase da idade que, pronto, desistem ou alguns continuam, mas são poucos.
Muito bem, fica aqui então o desafio também para participarem mais aqui na vertente mais cultural e das nossas tradições. O Cláudio, que também, como há pouco disse, está aqui ligado também à outra vertente da vossa associação, que é o Clube de Marrancos. Eu diria até porque também vou conhecendo aqui as atividades do Inatel, é um dos clubes mais antigos do Inatel, portanto são 41 anos, se não estou em erro, sempre ativos, não é? Sempre presentes neste campeonato. Já percebemos que faz várias coisas aqui no vosso clube. Como é que está o vosso clube? Queres falar um bocadinho do Marrancos na atualidade?
Sim, na atualidade poderei falar. Assim, no passado, se calhar aqui o meu tio, o Filipe, será mais útil porque terá mais memória nisso. No presente, é um bocado difícil formar uma equipa nos tempos de hoje. Principalmente como o colega... Prontos, como é que é dizer, sim. Nos tempos em que estamos é muito difícil alguém querer jogar num piso como o que nós temos, ou seja, um piso pelado, ou seja, em terra. É um dos anseios que a gente tem, ter, né? É um campo sintético, porque aí será muito mais fácil formar uma equipa, porque no momento é muito difícil mesmo arranjar 20 jogadores para fazer uma equipa para jogar nestas condições, não é?
Nas vossas condições, mas não desistem e vão continuando, não é? Estão sempre.
Sim.
Atualmente continuam a competir no Inatel, não é?
Sim,
é
afirmativo. No momento continuamos na Liga de Futebol de 11 de Inatel, ou no campeonato do Inatel, e desde que eu me lembro, acho que só parámos durante a pandemia, quando assim foi obrigatório. Mas
o que é
resto...
também de louvar a vossa resiliência e o facto de nunca terem desistido, porque outros clubes aparecem e depois acabam por desistir.
Sim.
Questão de parabéns. Nós fomos, de facto, a ouvir outros elementos da vossa associação. Estivemos à conversa com o Paulo Ferreira, ele é o treinador adjunto da equipa de futebol sénior da vossa associação. O Paulo canta também no coro e toca cavaquinho no rancho folclórico, no vosso grupo. Todos vocês vão estando no desporto e no rancho, que eu acho também muito, muito interessante. Ele tem 51 anos, é um homem de Marrancos e desde que se lembra que faz parte da associação. Tem sido guiado pelo seu pai, o senhor Avílio Ferreira. Paulo, fala-nos da sua paixão pelo futebol, das muitas memórias que tem do rancho e também do grupo de futebol e dos desafios de ser treinador adjunto da equipa e da importância que a associação tem para a freguesia de Marrancos.
Bom, verdadeiramente no rancho já é uma coisa de família, não é? Já a família andava e depois, pronto, uns vão atrás dos outros. No futebol, não. No futebol, pronto, nós éramos um grupo de rapazes que já jogávamos aí à bola, íamos fazer jogos e tudo. Depois, quando se formou o Clube Zito e entramos para a Inatel, já começou a ser a sério. E aí, pronto, começámos aí a jogar a bola. E era uma coisa que eu gostava, não é? como eu, outros colegas, e pronto, a gente trabalhou bastante para se formar a equipa, para fazermos uma equipazinha. O rancho, pronto, o rancho tem sempre boas memórias. A gente, de antes, fazíamos, nos princípios do rancho, começámos a fazer viagens para outros festivais de cidades diferentes. A gente, um festival que nós, que me recorda, que fomos a Santarém, foi uma coisa bonita na altura. A gente não estava assim, não contava com aquilo. Fizeram-nos lá uma recepção bastante bonita, e são coisas que ficam marcadas, e Santarém, e noutros sítios que fomos, não é? O folclore é isso, receber bem, como nós fazemos, não é? E nós nisso temos tido sorte, em qualquer sítio que vamos temos sido bem recebidos, não é? E claro, a gente gosta. É isso que nos move depois para continuar, não é? Memórias boas são as memórias, claro, são as conquistas que se têm. Foi o campeonato que nós que tivemos. Ganhámos o campeonato em Natel, e isso foi uma memória que ficou para aqui, para a nossa história. Nunca mais conseguimos, pronto, infelizmente. Mas estamos a trabalhar para tentar voltar a isso, não é? Os desafios é todos os dias é desafios, porque não é fácil às vezes lidar com muitos jogadores, não é? Alguns são sempre mais sensíveis do que outros, e a gente tem que ter às vezes tem-se uma dificuldade, não são todos iguais, e é difícil, às vezes tem que se ter a noção que para uns tem que se falar de uma maneira, para outros tem que se falar da outra, e às vezes a gente também nem está preparado para isso, não é? Mas pronto, já temos tentado fazer o possível. A associação é importante, porque a associação tem levado o nome daqui da nossa freguesia longe, já levámos ao estrangeiro, já fomos representar aqui o Conselho de Vila Verde da Alemanha, não é? Representar, e muito bem, que nós na altura fomos falados lá nos jornais pela positiva lá na Alemanha, fizemos lá um belo espetáculo, e temos ido pelo país todo, por onde temos ido, temos sido bem, pronto, bem temos representado bem a nossa freguesia. Ora bem, o que eu gostava de ver é o que já tenho falado, gostava de ver mais jovens a ajudar, que é o que temos tido menos. Prontos, o que eu gostava realmente era de ver aqui as melhores condições de descanso que temos, não é? No caso de um campo de futebol em condições para a gente praticar, aí se calhar até chamaria mais gente, aí poderia vir mais alguém ajudar, e se calhar é por isso que não vem. Mas verdadeiramente o que eu gostava era que houvesse mais gente aí assim a ajudar.
Conversámos também com o Pedro Ferreira, que é jogador de futebol e dançador do rancho na vossa associação. O Pedro é também o neto do Sr. Abílio, tem 27 anos, é natural de Marrancos e faz parte do rancho desde os 3. Falou-nos de como surgiu a entrar no rancho, e mais tarde, aos 18 anos, no futebol, e também nos deu conta das atividades que mais o marcaram ao longo destes tempos.
O rancho, este é um projeto de mais ou menos de família, e pronto, e foi de pequeno para lá, e então teve que, pronto, já foi andar lá, e até gostava de novo, e pronto, e agora para não deixar também isto ir à vida, não é? Porque o rancho, como é de família e coisa, também não se deve deixar morrer. Pronto, continuo lá. O futebol ocorreu de, pronto, quando fiz 18 anos, pronto, fui lá treinar, escreveram-me, pronto, olha, ocorreu de ficar lá até agora. Já lá jogar há uns anitos e gostar de que lá está, do pessoal, tudo. Gosto dos meus colegas em si e da maneira como se organiza também as coisas lá. No rancho pode ser ainda se calhar a Alemanha, que foi uma coisa que aconteceu já há alguns anos, mas que marca sempre as pessoas. No futebol, talvez o primeiro jogo que fiz para o Marrancos. É possivelmente esse. A associação é importante porque ajuda a demonstra um quadro do que é o futebol, a meu ver, e do que é o rancho. E ajuda nas várias, nos dois vários coisas que temos, ajuda e acho que como é que é de explicar? O rancho em si trabalha muito também para o futebol e o futebol mesmo também para o rancho, porque nós alguns jogadores estão no rancho também, e às vezes vamos rápido jogar e depois para ir para uma saída, e uma pessoa faz um esforço, mas é uma pessoa, é coisas que uma pessoa gosta e tem que ajudar, e a associação em tudo ajuda, nós também temos que ajudar, e acho que faz falta mais gente ajudar para isto ser ainda melhor. que ela evolua cada vez mais, que ela possa evoluir mais e melhor, e que mesmo em condições para tudo, que seja cada vez melhor.
Ainda na área do desporto, vamos então agora conversar com o Filipe Ferreira, então, que está aqui envolvido, muito envolvido no departamento do futebol. O Filipe é filho do Sr. Abílio, tem 51 anos, faz parte da direção como tesoureiro. É ex-atleta de futebol, é também dançador e entrou na associação desde pequenino. Portanto, foi jogador no Marrancos durante 27 anos, como extremo direito, tendo jogado até aos 47 anos, também é algo de que está de parabéns. Ainda desempenha algumas funções no futebol, nomeadamente como delegado e segurança do jogo. Muito bem. Filipe, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo também à nossa emissão de hoje. Começou o seu percurso aqui no futebol de Marrancos como jogador.
Bom dia.
Olá, bom dia. Quer-nos falar um bocadinho de como é que se deu a entrada? Estava envolvido, nasceu, já percebemos,
sim,
também aqui muito envolvido
isto
no folclore e no desporto.
Há 40 anos atrás, portanto, os meus irmãos eram maiores, não é? E então juntavam-se todos no recreio da escola para jogar à bola. E eu ia juntar-me com eles, porque eu era pequenino, não é?
Sim.
Mas eu jogava muito bem, não é? Então eles queriam todos jogar comigo.
Muito bem.
E então, pronto, começou a partir dali. Na altura começou-se a planear fazer uma equipa de futebol, chegámos a ter que ir jogar, antes de termos o nosso campo, tivemos que ir jogar ao da Casa do Povo de Escariz, portanto tínhamos que ir a pé para lá.
Sim.
E tudo isso foi começando até nós conseguirmos fazer o nosso campo. Pronto, quando conseguimos fazer o nosso campo, fizemos a equipa, a partir daí, eu não entrei logo no primeiro ano, eu e o Rui e o Carlos fomos dos três primeiros a entrar como miúdos pequenos, não é?
Sim.
E portanto, a partir daí, logo começámos a treinar com eles e entramos na equipa logo a seguir.
Logo a seguir. É. E, portanto, a partir daí, a vossa equipa nunca mais parou. De resto, dizer também que o vosso campo está situado num dos sítios mais bonitos de Vila,
sim,
Verde, com uma vista fantástica. Convido também os nossos ouvintes a ir pesquisar o nosso Facebook, porque nós temos lá algumas fotografias que tirámos na nossa visita ao terreno. Mas o vosso campo hoje é um campo que continua pelado, não é? E
sim,
que um dos vossos anseios é mesmo a possibilidade de colocarem o sintético. Sabemos que existe até já aqui um projeto, não é? A longo,
sim, nós
a curto prazo.
Já estamos à espera agora que se marquem datas, não é? Porque está prometido o projeto para fazer essa obra e, portanto, é o que nós esperamos que seja o mais rápido possível,
mais rápido possível,
conseguirmos, de facto, não ter estes problemas que o Cláudio estava a dizer, que é, a gente vem treinar, se calhar, 20 pessoas lá, e 10 chegam ao fim, isto é pelado, já não aparece lá mais, não é?
Ou seja, gostariam de ter dar outra dignidade aos vossos,
sim,
atletas,
sim, porque,
e terem outras condições.
A maior parte dos campos agora já começa tudo a ser, e quem não tem começa a ficar para trás.
Exatamente, e são um dos primeiros, portanto já merecem aqui este projeto que sabemos que está em andamento. De resto, a nossa produção esteve à conversa também com o Manuel Rodrigues, ele é presidente na atualidade da União das Freguesias de Marrancos e Arcozelo, é um homem também da freguesia, está a cumprir o segundo mandato como presidente e falou-nos de facto desta Associação da Terra e da forma como a Junta de Freguesia apoia o movimento associativo. Deu-nos conta de facto que o projeto do campo sintético está já em andamento e que de uma forma ou de outra, como vamos poder ouvir no som que registamos, ele será para se realizar a curto prazo.
É a única associação da terra e, portanto, é muito importante, tanto a nível cultural como desportivo. Portanto, do lado cultural, nós temos o raiz folclórico, que tem todos os dois anos organiza um festival folclórico, vai, portanto, faz os convites de todos os reis, não a todos, de alguns reis, de cada canto do país, e faz esse festival, e depois também o nosso reis de Marrancos, o reis folclórico de Marrancos, vai esses, portanto, esses cantos levar a nossa cultura e as nossas tradições, porque cada canto do país tem a sua cultura e as suas tradições. E depois o rancho, que portanto, também tem muitas saídas, E é bom para, para a terra termos essas coisas. A nível do desportivo, temos o, a equipa de futebol que está, está na Inatel e, portanto, temos jogos, fazem dois jogos, dois jogos por, portanto, por mês em casa, dois jogos fora. É bom para, para as pessoas, portanto, quem gostar de futebol, para, para, temos a, para nos entreter e temos assim os sítios. Damos, talvez, é, talvez seja no nativo, damos tempo todos os anos, participamos e ajudamos no, no campo, portanto, no campo de futebol, temos a carrinha, gostamos da carrinha, damos, fazemos manutenção ao, ao campo e, portanto, é isso e tudo o que a gente puder fazer, mas também temos limites, como é óbvio. Isto já anda há muitos anos para, para, o, para esse projeto e eu penso que isto vai para a frente. Portanto, nós já vamos fazer-nos uma candidatura para o, para o 2020, que é um projeto que vai sair. A senhora Presidente tinha-me falado, portanto, que em princípio ele sairia no princípio do ano, deste ano, 23. Mas estes dias estive com ela e ela disse-me que estava muito atrasado este projeto. Portanto, temos que esperar mais um tempo, a ver se este projeto sai. Se não sair, temos outras alternativas, entre uma parceria com a Câmara, a Junta e a Associação. E temos que fazer, portanto, o sintético. O sintético vai-se fazer. Agora, não posso é dizer se... Se é este ano, mas eu gostaria que fosse este ano. Mas tudo depende do projeto que nós temos, portanto, para se sai ou não. Também não sabemos se vai ser aceito. Se vai ser aceito. Quero dar os parabéns a todos, portanto, à associação, a todas as pessoas que trabalham na associação e também àqueles que já passaram por a associação, que também foram muito importantes, alguns que infelizmente já não estão cá entre nós. E também ao Sr. Presidente, Sr. Billy, uma pessoa que está à frente disto há 40 anos, que está num trabalho e continua, e portanto eu sei bem o que é que isto, o trabalho que isto dá. E espero que o Sr. Billy continue com muitos mais anos. E obrigado a todos por continuar com essa associação e espero que isto continue por muitos anos, cada vez mais forte.
Portanto, são boas notícias.
Sim, é.
Muito bem. Filipe, até lhe fazia aqui outra questão, porque sabemos que para além das obras no sintético, vocês também gostariam até de concretizar o tipo de obras, por exemplo, nos balneários, que também merecem aqui algumas obras de melhorias.
Os balneários ainda são, pronto, os balneários ainda é uma coisa que se calhar não precisávamos.
Ainda aguenta mais um bocadinho.
São relativamente novos esses.
Ah, sim.
Agora precisamos, nós no projeto temos, se calhar, por cima dos balneários uma pequenina bancada, não é? Isso era que estava também previsto para se fazer. Mas se não pudermos fazer isso, pelo menos que possamos fazer o sintético, que já nos ajuda muito, não é?
Muito bem. É. E mesmo na vossa sede social, também há aqui um outro projeto, não é?
Na sede temos um projeto também para ampliar um bocado a sede e fazer umas obras, porque no fundo é onde nós vamos ensaiar e também tem alturas que também somos muitos, não é? E já nem cabemos todos para dançar dentro de um espaço que é um bocadinho reduzido, não é?
Gostariam de ampliar.
Tinha que se ampliar para pronto, para conseguirmos estar. Isto que é um trabalho também, não é? Trabalhar, claro, em condições.
Trabalhar em condições e dar e também pensar na continuidade da vossa associação. São 40 anos,
sim,
e para continuarem precisam de melhorar muitas das vossas infraestruturas.
E nós estamos a falar de obras que foram feitas há 40 anos.
Exatamente.
Com a ajuda de todos, não é?
Claro.
Toda a gente ia trabalhar ao sábado para fazer uma sede e fez-se uma sede. Os balneários do campo de futebol, os que estão ainda lá velhos, foi precisamente a mesma coisa. Toda a gente ia trabalhar ao sábado para se poder fazer os balneários, fizeram-se. Portanto, mas isto ficou assim para uma vida quase.
Claro, e agora está na altura, então, nestes 40 anos, de se dar aqui outra dignidade. Exatamente. À vossa associação. Falando aqui um bocadinho do passado do vosso do grupo de futebol, não é? Do Marrancos, que é assim que é conhecido. Também já têm aqui algum palmarés para dar a conhecer. Já foram campeões em 2002.
Já fomos campeões.
Que outras datas memoráveis?
Da primeira liga, que neste momento é só uma liga, mas já chegou, a Inatel já chegou a ter duas divisões, não é?
Sim.
E já fomos campeões da segunda divisão também, uma ou duas vezes, agora da primeira só fomos uma vez. Mas temos vários segundos lugares, temos pelo menos quatro finais da taça, ganhámos duas, sim, e perdemos outras duas. Portanto, tem vários momentos altos,
não é? E ao longo deste percurso, sabemos que há adversários especiais. Quais são aqueles que gostam mais de competir?
Ah, eu tenho muitos, até, porque eu vou qualquer campo que eu vou, eu tenho amigos sempre. Agora, cá fora, mesmo na bancada, ainda hoje, eu encontro pessoas que já jogaram comigo e vêm ter comigo, e tu ainda andas aqui e não sei o quê, portanto... Mas eu tinha, olha, gostávamos muito de vir jogar à Morreira, que era o Miquelense.
Que é a minha terra, sou Miquelense.
Miquelense era dos jogos que nós fazíamos.
E devo dizer-lhe que a nossa ida a Marrancos era sempre muito especial. Fazíamos grupos de pessoas para irmos jogar lá. E portanto, é engraçado quando nos dizem isso.
Temos uma situação curiosa, que foi um ano, foi um jogo às 8 da noite, e nós trouxemos dois autocarros cheios de gente para vir ver o jogo.
E nós também para ir lá era igual, portanto, era um rival à altura, muito bem. Muito bem, portanto, esse era
lá
um momento.
Tenho lá muitos amigos, Jorginho, o Taviano, portanto,
certo,
há vários.
O Jorginho, presidente do clube, do Miquelense.
Jorginho.
Que já não é, mas foi até muito recentemente.
Sim, estava lá a trabalhar no café e.
Muito portanto. Bem, sim senhora. Portanto, e de facto era um momento sempre especial. Portanto, este era o grande derby, mas houve outros momentos, não é?
Era um dos, porque havia noutras alturas, tínhamos lá também o Santo Estevão, que ainda
Santo Estevão também era muito
potente, portanto, tínhamos a Juventude Académica, que também era uma equipa. Só havia muitas equipas que eram muito fortes, então nós gostávamos de jogar era contra as fortes. Pronto,
claro, exatamente, muito bem. Portanto, são aqui muitos momentos que recorda ao longo destes anos. Perguntar-lhe também vai estando no folclore, não é? Portanto,
sim,
faz
também,
aqui esta dupla participação.
Também estou desde o início.
Desde o início.
Exatamente.
Muitos momentos também altos
muitos
no folclore.
Sim. Muitos momentos. E até estava aqui a lembrar que o meu pai estava a dizer que a nossa primeira atuação não foi no festival. Foi em Escariz, São Martinho, nas festas do São Martinho.
Portanto, essa foi a primeira.
A primeira atuação foi em Escariz, São Martinho, nas festas de São Martinho.
Foi verdade.
Muito bem. Voltando aqui ao Cláudio, que está aqui muito atento a ouvir esta geração mais velha. O Cláudio, para si, também alguns momentos que gostaria de marcar, enquanto no clube e também no rancho. É uma geração mais nova, é um jovem de 22 anos. O que é que tem marcado mais da sua experiência e do seu caminho? Quais são as atuações que mais o marcaram?
É assim, essencialmente, as que mais marcam são aquelas que correm bem, principalmente, sempre, não é? Em todos os aspectos. É assim, há que destacar sempre aquelas viagens que são mais longas, porque há mais convívio, não é? Destacar claramente, assim, mais recente, aquela em que fomos a São Brás de Alportel, porque lá está, passámos dois dias com os colegas do rancho. Depois há outras comumas que eu fui. Eu cheguei à Alemanha, ainda era muito pequeno, mas não me recordo muito bem, mas fui à Alemanha agora. São passagens,
momentos...
sim. Depois, outras saídas, pronto, para a Figueira da Foz, pronto. Essencialmente aquelas que são mais longas é das que temos mais memória, porque são aquelas em que passámos mais tempo... Onde estamos mais juntos, onde se consegue guardar mais memórias, de facto.
No futebol, sabemos que já tiveram equipa de futebol feminino e também já tiveram camadas jovens. Esses são objetivos também do futuro? Pergunto ao José, ao Filipe, são objetivos para voltarem a ter no futuro? Quando se criarem todas estas condições?
Exatamente. Isso foi sempre um objetivo. Só que nós não temos condições para meter lá miúdos. E pronto, e não lhe dá as condições. Portanto, a partir do momento em que a gente tiver condições agora no campo de futebol, vai-se avançar com equipas de miúdos para como todas as outras equipas, até exatamente, porque nós temos protocolos com outras equipas também, que, por exemplo, temos o Regadinhas de Freirês, que chega só aos júniores, não tem mais seguimento, portanto, nós podemos fazer parcerias com eles, seguirmos com as equipas, portanto, temos que fazer aqui com a Ribeira do Neiva também, portanto, nós temos que juntar ali aquele núcleo para seguirmos com os miúdos, em vez deles ter depois não ter onde jogar, segue-se com as equipas assim.
Portanto, estão cheios de projetos para concretizar nos próximos 40 anos. Muito bem. Nós vamos então fazer agora um curto intervalo. Nós voltamos já dentro de momentos para continuarmos a nossa viagem pela Associação Recreativa e Cultural de Marrancos. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.